Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Olá, ouvintes, Ecos da Liberdade, estamos aqui novamente para dar continuidade ao tema que já iniciamos em um programa anterior. Se você é um ouvinte costumeiro já das organizações Ecos da Liberdade, você já deve ter pego a introdução sobre o tema superstição. Caso não conheça este programa, está começando a ouvir, eu lhe convido a conhecer inclusive os programas anteriores, que ficam todos arquivados no nosso site www.ecosdaliberdade.com.br. Ali você terá também informações a respeito daquilo que estudamos juntos no programa passado. O tema superstição é um tema bastante ligado a todos nós, porque se não somos supersticiosos, provavelmente conhecemos alguém que é, que tem algum costume, alguma coisa que carrega consigo, na qual ele deposita a sua crença. Vamos dar alguns exemplos que mencionamos na semana passada: pulseiras, arruda, sal grosso, óleo, flores abençoadas, copo de água, duendes, pedras, cristais, pirâmides, uma série de objetos que nós encontramos aí no mundo afora, na qual as pessoas depositam a sua fé. Temos também outras práticas que não envolvem às vezes objetos diretamente, como por exemplo adivinhações, né, leitura de cartas, leitura da mão, astrologia, cartomancia, curandeirismo, magia, o tarô e assim por diante. Uma série de coisas que está ligada ao povo brasileiro, que se diz um povo cristão, mas que ao mesmo tempo tem uma prática tão pagã. O que nós chamamos e explicamos na semana passada que é o sincretismo religioso. Vai se misturando uma série de crenças, o que faz com que cada uma perca a sua essência e principalmente o nosso cristianismo deixa de ter o seu poder transformador, divino, que ele tem quando é vivido na sua íntegra, puro, sem mistura, sem sincretismo religioso. Hoje vamos falar sobre o porquê da superstição ser um pecado. Vamos ler textos bíblicos, espero que você esteja acordadão aí para juntos acompanharmos este estudo da palavra de Deus e, se Deus nos ajuda, que pessoas possam ser libertas dessa prática tão destruidora que rouba a paz e confunde muitos cristãos. Que Deus esteja nos abençoando. Queremos ouvir agora uma música. Ela é gravada por Tatiana e Rafael. São jovens aqui da nossa região. Eles têm uma música com o título A Minha Alegria. Onde é que está a nossa alegria? Ela está em servir ao Senhor.
Minha alegria está resumida em viver só para Ti. Meu coração no compasso palpita ao dizer para o mundo morrer. Sempre que estás ao meu lado, eu sinto o calor do abraço. E quando estou no seu barco, me sinto seguro. Sempre que estás ao meu lado, eu sinto o calor do abraço. E quando estou no seu barco, me sinto seguro. Não quero mais viver sem Ti, Senhor. Palpita ao dizer para o mundo morrer. Sempre que estás ao meu lado, eu sinto o calor do abraço. E quando estou no seu barco, me sinto seguro. Sempre que estás ao meu lado, eu sinto o calor do abraço. E quando estou no sinto seguro. Não quero mais viver sem ti, Senhor.
A superstição é um pecado. Na verdade, não é difícil entender pela Bíblia que a superstição é um pecado. Creio até que somente a lógica já seria o suficiente para nós entendermos que uma coisa não combina com a outra. Fé em Cristo e fé em objetos ou coisas, ou vamos dizer assim, em trabalhos, como muitos mencionam. Se eu acredito em objeto, estou ao mesmo tempo dizendo que eu não estou acreditando em Deus exclusivamente. Apesar de ser tão lógico isso, quero trazer ainda alguns textos bíblicos para deixar ainda mais claro o perigo dessa prática da superstição. Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 5. Tente prestar atenção. Então falou Deus todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Logo no primeiro mandamento, nos é deixado claro a principal base do cristianismo, da fé num Deus único. Só existe um Deus, nada mais, nem qualquer coisa a mais. Deus deixa inclusive claro aqui, nenhuma imagem a mais pode ser adorado a não ser o nosso santo Deus. Aqui diz inclusive que nem que seja algo que veio dos céus, digamos um meteoro, algum objeto que desceu dos céus, nem algo que se ache debaixo da terra, nem mesmo debaixo das águas. Você já viu muitos objetos sendo adorados que foram encontrados dentro da água, em algum lugar diferente? Deus deixa claro aqui que nada deve ser adorado, não se deve adorar nada além de Deus. Somente Ele é a fonte de força, de ajuda, de cura, de direção, de orientação e assim por diante. Tudo que passar da adoração a Deus diretamente é paganismo. Agora quero ler um texto ainda mais pesado. Está lá em Deuteronômios, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Aqui Deus está falando como o povo de Deus deve proceder assim que entrar na terra prometida, uma terra que estava cheia de outros povos que tinham outros tipos de crença. Deus dá a seguinte orientação ao seu povo: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache entre vocês alguém que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou dedique-se à magia, ou faça previsões, que pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância para quem pratica tais coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhações. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Para que você não tenha dúvida nenhuma de que fui eu que estou falando isso, e sim que é a palavra de Deus, eu lhe peço, abra Deuteronômios capítulo 18, versículo 9 a 14. Você vai encontrar na íntegra tudo o que eu falei aqui. Seja uma Bíblia evangélica, seja católica, qual for a palavra, se não tiver alteração, a palavra de Deus vai constar exatamente isso aqui. Que os pecados da superstição, da magia, do espiritismo são abomináveis ao Senhor. Alguma dúvida a mais? A prática da superstição é repugnante a Deus. Deus odeia essas práticas. As nações que moravam na terra prometida foram expulsas e Deus deu a terra para o povo de Israel porque eles não praticavam tais coisas. A justiça de Deus desceu sobre esse povo. Muitos podem se perguntar, mas como Deus tira um povo simplesmente de sua terra e dá a terra ao povo querido de Deus? Deus jamais vai punir ou castigar um povo simplesmente por vontade própria. Normalmente tem uma origem, e aqui esses povos perderam a sua terra, e esta terra foi dada ao povo de Deus por causa da superstição, da magia, das previsões, da feitiçaria que se encontrava nesse povo. Essas práticas traziam uma contaminação muito grande. Sabe que muitas pessoas têm relatos de que a prática da superstição tem ajudado? E em certo momento as pessoas realmente dizem que foram beneficiadas? Existem muitas pessoas com histórias de curandeirismo, feitiçaria e que realmente foram ajudadas. Pessoas que dizem ter sido curadas as enfermidades através de curandeiros, através de magia. Pessoas dizem que ganharam uma quantia de dinheiro ou ganharam a mulher que desejariam e assim por diante, através de práticas supersticiosas. E eu quero dizer que até pode ser que em algum momento a prática da superstição talvez tenha ajudado ou trazido algum benefício para a sua vida aqui na Terra. Mas eu quero que você saiba que a sua alma está sendo extremamente prejudicada por causa desta prática. Não é porque você se beneficiou que isso é algo correto perante o Senhor. Se você for roubar um pouco de dinheiro do seu vizinho, você vai ter mais dinheiro. Isso vai trazer um certo dinheiro mais no seu caixa. Mas esse dinheiro que você ganhou não quer dizer que é lícita a prática do roubo. A mesma coisa com a superstição, com a magia, com o curandeirismo. Muitas pessoas podem até ter relatos de cura, mas pare para perguntar: vale a pena você agir de uma maneira que faça Deus ter repugnância da sua vida em benefício de uma suposta cura que você pode receber? Em Levíticos capítulo 19, versículo 31 diz: não recorram aos médiums, nem busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus está dizendo: meu amigo, não contamine a sua alma em busca dessas coisas. Ah, mas me ajudou, pode ser que alguém diga. É, mas tem um preço que você vai pagar que você ainda não sabe. Pode ter certeza que alguma contaminação na sua alma você vai ter por ter mexido com o lado negro da vida. Pessoas ficam muitas vezes encalhadas em sua vida espiritual porque recorrem a práticas como tais. Suas vidas começam a ficar contaminadas pelo mundo negro espiritual que está por trás disso, e elas não sabem por que outros problemas começam a surgir. A superstição é um pecado porque coloca algo no lugar de Deus. A partir do momento que você recorre à magia, a curandeirismo, a espiritismo, a números, você está dizendo que essas coisas têm mais poder sobre a sua vida do que o próprio Deus. Agora eu quero entrar num outro ponto ainda, que tem como título: cuidado com amuletos cristãos. Assim como não se deve colocar a fé em nada que possa tomar o lugar de Deus, devemos da mesma maneira cuidar para que nem mesmo símbolos cristãos tornem-se amuletos. Por exemplo, objetos abençoados aos quais são atribuídos poderes espirituais, como no caso das medalhas, crucifixo, terço ou imagens. Sabe por que muitos desses objetos foram introduzidos pela igreja? Porque a igreja fazia dinheiro com isso, com a venda desses objetos, e porque o povo sempre gostou de superstição. Então se coloca um objeto cristão, ou supostamente cristão, e se faz dele então um amuleto, o que faz isso parecer uma prática lícita. Mas não é. É pecado puro. Tudo que toma o lugar de Deus é idolatria e é condenado pelo Senhor. A igreja primitiva, na época dos apóstolos, logo que ela surgiu, algum tempo depois da morte de Jesus, eles cuidavam muito para que fosse proclamado somente Jesus como o Filho de Deus vivo, o Salvador, o Messias, aquele do qual falavam os profetas do Antigo Testamento, e faziam isso com tal convicção que nem diante da pena de morte que lhes impunha, deixavam de entronizar Jesus como o rei de suas vidas. Aqueles cristãos entenderam pela fé que só através da fé em Jesus Cristo se poderia chegar à presença do Pai. Um exemplo que quero dar é de Atos capítulo 3. Certa vez Pedro estava na frente da porta do templo e tinha um jovem que de nascença era paralítico. Ele achou que Pedro iria passar e dar uma esmola. E aí Pedro diz o seguinte para ele: prata e ouro eu não tenho, mas o que tenho isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia diz que todo o povo correu atrás de Pedro. Em Atos 3, 12 e 13 diz assim: quando Pedro viu isso, disse ao povo: israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por causa de nosso próprio poder ou por causa de nossa dedicação a Deus, o Deus de nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Imediatamente depois de curar um homem, Pedro declara fortemente: não é a mim que vocês devem adorar, mas sim aquele que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O povo logo queria colocar Pedro no lugar de Deus, e Pedro logo se retira e coloca Deus no foco central, pois mesmo Pedro sabia do perigo que seria se tornar um objeto de superstição aquele povo. Em Marcos capítulo 5, temos a história de uma mulher que tocou o manto de Jesus e foi curada. Jesus percebeu que saiu o poder dele e perguntou para os discípulos: quem foi que me tocou? Eles falaram: está cheio de gente aqui e você ainda pergunta quem te tocou? A mulher percebeu a conversa e disse: fui eu. E Jesus neste momento dá uma resposta que tira rapidamente um manto de foco no qual a mulher tocou e coloca a razão da cura da mulher. Jesus responde o seguinte: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Não foi o manto em si, mas a fé que a mulher tinha em Jesus foi expressada ao tocar naquele manto. Temos que ter cuidado para que nada que temos seja colocado no lugar da fé em Deus e Jesus. Nele somente nós devemos depositar a nossa fé. Quero mencionar mais algumas práticas cristãs que podem ser um símbolo, mas facilmente podem se tornar superstição em nossa vida. Deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 com o intuito de afastar desgraças da casa. Acreditar que a oração no monte tem mais eficácia do que aquela feita dentro do quarto ou mesmo dentro da igreja. Acreditar que certos objetos ou souvenir de Israel, pedrinha, água do Rio Jordão, folhas, tenham algum poder especial. Esses são alguns exemplos, entre muitos outros, de coisas que podem ter até uma simbologia dentro do cristianismo, mas na qual nós jamais devemos colocar a nossa fé. Eu quero terminar o programa de hoje tendo um momento de oração e pedindo que Deus nos ajude a centrar a nossa fé nele, somente em Jesus Cristo, como o Salvador de nossas vidas. Que Deus perdoe. Se você talvez tenha sido alguém que tenha buscado práticas de curandeirismo, leitura de mãos, leitura de cartas para tentar ser beneficiado através de alguma prática mágica do mundo da magia negra, do mundo pecaminoso. E eu quero orar neste momento para que o Senhor lhe perdoe e a partir desse momento você tenha uma vida diferente. Você crê que Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados de superstição? Então eu peço que você ore nesse momento, pedindo o perdão do céu, pedindo que o sangue de Jesus derramado lá no Calvário venha sobre esses pecados cometidos em sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu venho clamar pelo perdão sobre práticas supersticiosas de magia, de curandeirismo que talvez algum dos nossos ouvintes tenha se envolvido. Pai, venha em nome de Jesus nesse momento trazer uma libertação para essas vidas, para que possam a partir de agora colocar a sua fé somente no Senhor, concentrar a sua fé em Ti, que és o Criador dos céus e da terra, o Pai de Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Pai Celestial, eu te peço que a Tua paz entre em nossos corações nesse momento. Entre na vida dessas pessoas que têm se envolvido com coisas erradas, que nesse momento estão reconhecendo o seu erro e querendo começar uma nova vida, concentrando a sua fé somente no Teu Filho Jesus Cristo. Que a Tua paz esteja sobre as nossas vidas, somente a Tua paz, o Teu amor e a fé em Ti. Em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horta.